tinha a questão, ah, é apendicite, apendicite. Eu já tava com dificuldade de caminhar, né? Não conseguia caminhar, já não tava mais indo pra escola, comendo pouco. Aí os médicos resolveram fazer a cirurgia.
Em 2017, eu recebi um diagnóstico de um câncer renal no meu rim direito. E era um câncer, um tumor muito grande. Ele era praticamente do tamanho do meu rim. Ele tinha 14 centímetros e era um tumor maligno, né? Eu descobri esse tumor numa consulta de rotina. Eu fui pega assim, muito de surpresa. Ninguém espera receber um diagnóstico de câncer.
E aí, antigamente, esses exames de imagem eram bem precários. Não tinha raio-x só e aquele jeito.
Aí fizeram raio-x, ninguém apertava, examinava. Enfim, aí fui para a mesa cirúrgica, né, pensando, é apendicite, né? Aí eu me lembro bem, assim, subindo para a mesa cirúrgica, assim, minha mãe me acompanhando, daqui a pouco puxam ela para o quarto, ela em prantos. Aí ali eu tinha certeza, vou morrer aqui, né? Era isso que me veio em mente, assim. Aí fizeram a cirurgia, eu tava com um tumor gigante no rim direito. Aí precisou tirar o rim do tumor, né? Era um tumor benigno, né? Então, isso relativamente não agravou tanto a situação, mas eu fiquei com acompanhamento médico até os 20 anos de idade. E foi um milagre, assim, já a partir dali, né? Aí beleza, aí 2020, aí de novo, né? Acontece a situação mais uma vez. Eu tive de novo um diagnóstico de outro tumor. Agora, no rim direito.
Eu fiquei muito sem chão no primeiro momento. E aí, depois de uma semana, eu digeri tudo aquilo. Demorou, né, um tempinho, porque a gente fica muito abalado. Mas eu lembrei, na verdade, de algumas promessas que Deus tinha feito para mim. E que ainda não tinham se cumprido. E eu conversei com Deus, eu falei, Senhor, diante de um diagnóstico tão duro e das promessas que o Senhor me fez e que ainda não aconteceram, eu vou escolher crer que eu vou passar por isso e o Senhor vai comigo.
Apesar dessa situação, né, de você se sentir assim totalmente sozinho, né, e não vendo esperança, eu senti um conforto de Deus na minha vida, assim, nesse momento. Né? O cuidado dele na minha vida foi tremendo, assim. Né? Acho que esse foi mais um milagre da minha vida, assim. Então Deus falando, ó, eu quero você mais tempo aí, tem mais coisa para você fazer.
Eu passei pela cirurgia, aguardei o resultado para saber que tipo de tumor era, e realmente ele era um tumor maligno, muito grande, muito me guardando até hoje. Eu estou curada, eu não tenho mais nada, tirei todo o rim, tenho um rim só, o rim esquerdo, mas eu vivo perfeitamente, sou saudável, tenho vida, eu tenho a vida abundante que Jesus me deu, e eu só tenho gratidão no meu coração, porque Jesus é maravilhoso e faz milagres na minha vida, na vida de todo aquele que crê e que clamar por ele.
Então, Caetano, se você quiser ler aí para nós João capítulo 20, algum verso que você acha que faz sentido para nós, então fica à vontade.
Bom dia, tudo bem? Eu não sei se eu separei algum verso de João capítulo 20. Ah, sim, separei. Eu acho que é o verso 30 e 31, né, que é bem significativo nessa série de mensagens, porque lá na primeira mensagem dentro dessa série, o Sandro citou ele, né, e ao longo da série ele foi citado várias vezes. que o autor do Evangelho está falando, né, que Jesus fez, realizou muitos outros sinais, como o Evangelho estava descrevendo. Mas, evidentemente, que o Evangelho não consegue reunir todos esses sinais. Mas diz assim, ó, Jesus operou ante os olhos de seus discípulos. Então, olha só que legal, né? Diante dos olhos dos seus discípulos. E daí isso eu fiquei pensando na introdução do Evangelho, né, que fala que o Verbo, né, que estava com Deus, o Verbo se manifestou e nós vimos a sua glória. Então, olha só que interessante, né? Sinais são a manifestação da glória do Verbo de Deus que se manifestou. E daí ele complementa, né? Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É pequenininho, né, esses dois versos, mas repletos de significado. Esses foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Então, para mim, ao longo dessa série, isso ficou assim, central. Os milagres são sinais para que nós creiamos que Jesus é o Cristo. E o Cristo tem uma missão, que é uma missão de trazer restauração e vida, né? E crendo, o que a gente tem? Vida eterna. Então, nossa, colocou já todo o pano de fundo, né? O porquê dos milagres, para que creiais, né? Então, para mim, ficou bem forte isso, que Jesus é o Cristo, né?
É, com certeza, Caetano. E é muito interessante a gente ver que João, nesse capítulo 20, então, nesses dois versos, ele coloca, inclusive, o motivo dele ter escrito o livro. Então, é para que creiais, né? Como, isso quer dizer, tudo isso aconteceu e tudo isso foi registrado para que vocês creiam. Então, a gente vê que a crença, ela é fundamental na fé cristã. Porque, né, como você mencionou, Caetano, o próprio Evangelho de João, ele já começa de uma forma absurda, né? Então, isso quer dizer, no princípio era? No princípio era?
O verbo.
No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, a ação. E o verbo era? E ele estava com Deus. Isso quer dizer, já começa de uma forma absurda. A nossa fé cristã, ela é assim. Ela já começa de uma maneira absurda. Porque o que a gente crê é algo absurdo. Nós cremos absurdo para a mente humana, obviamente. Mas isso é a coisa mais lógica que existe, né? Então, mas ele é desafiador para nós, né? Isso quer dizer, nós cremos nesse verbo que se fez carne, esse verbo que ele estava com Deus, que ele era Deus, e depois ele se faz carne. E esse verbo, essa ação, é o próprio Jesus. Então, João, aqui no livro, né, no final do livro, né, Caetano, ele está mencionando justamente então, a razão. Tudo isso foi escrito, esses sinais foram registrados para que creiam. Estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Então, olha só. Olha como a nossa fé é. A nossa fé, ela chama o sobrenatural. A nossa fé, ela é baseada em milagres. Ela é baseada nesse poder sobrenatural de Deus. E ela chama atenção a isso. Então, essa é a nossa fé, né? É algo que realmente a gente precisa entender de fato, porque quando a gente entende, a gente não pode ter uma outra vida, senão uma vida de total entrega a Jesus. Porque aquele que diz que crê em tudo isso, nessas coisas tão difíceis para a mente humana, e não se entrega completamente, acaba perdendo tempo, porque não tem, né, Caetano, como a gente dizer que a gente tem uma vida onde Cristo é a vida, mas a gente viver só mais ou menos com Ele.
Claro. E eu acho legal, né, você comentando, Dude, sobre a nossa fé, os elementos da nossa fé. Eles já são elementos milagrosos, né? Então, você fala que Deus criou o universo, criou o mundo a partir do nada, a partir da sua vontade, a partir da sua sabedoria, da sua palavra, do seu poder. Então, isso já traz algo de milagroso, não é verdade? Mesmo que você não acredite que Deus é o Criador e que existe um processo de evolução, eu diria para você que até o processo de evolução traz algo de milagre. O milagre da vida, o milagre da existência. Cada micro-organismo tem fome de vida. Então, acho que se você olha para o universo, se você olhar para o sistema solar, eu estava lendo com o Miguel sobre buracos negros. Quão misterioso é um buraco negro dentro da galáxia, né? Se você olha para o sistema solar e todos os planetas girando em torno do Sol e como essas coisas estão perfeitamente em harmonia, falando de forma mais leiga, né? Se a Terra tivesse um pouquinho mais próximo do Sol, a gente ia virar churrasco. Se tivesse um pouquinho mais longe, a gente ia congelar. Então, a vida como um todo, né? Deus como Criador, é milagre, né? Se você olha para o propósito de Jesus, trazer nova vida para cada um de nós, por que que a mudança do meu e do seu coração é menos milagre do que a cura do câncer? Não é menos milagre, né? Por que que o perdão dos meus pecados, por que que a cura das minhas enfermidades emocionais, né, e da alma são menos milagre? Não são menos milagre. Né? A mudança do comportamento é menos milagre? Não é menos milagre. E o desfecho da nossa fé? Ressurreição. Não só a ressurreição minha e sua, como Jesus ressuscitou, ressurreição de todo o universo, de todo o cosmos. Vai acontecer uma ressurreição universal. É milagre. Né? Então, a nossa fé se move nesse ambiente da fé, né? Que é o ambiente do milagre. Né?
Sem dúvida. E até lembrando, baseado nisso que você falou, Tim Keller disse o seguinte: se existe um Deus que é grande o suficiente para criar o universo em toda a sua complexidade e vastidão, por que um mero milagre seria um esforço mental tão grande? Isso quer dizer, a partir do princípio que nós nos colocamos como seguidores de Cristo, como crendo num Deus que criou o universo, qualquer outro milagre, ele se torna pequeno dentro disso. Porque nós cremos na creatio ex nihilo, né, na criação a partir do nada. Então, ainda ontem, essa semana eu estava ouvindo uma música de uma banda japonesa, uma banda chamada Sim, que é uma banda japonesa, e que eles têm uma frase que eles cantam em inglês, que eles dizem o seguinte: nothing comes from nothing. Nada vem do nada. E é interessante, né? Porque é uma terra, o Japão é uma terra onde o cristianismo é um solo muito árido para o cristianismo. Né? Então, no Japão, se eu não me engano, é em torno de 1% ou menos que professa a fé cristã. Mas esse conceito é um conceito que faz sentido lógico para a humanidade. Nothing comes from nothing. Nada vem do nada. Não dá para vir alguma coisa do nada. Mas a nossa fé cristã, ela é baseada nisso. A nossa fé cristã, ela vai dizer, e inclusive nisso que a gente chama dessa cosmovisão cristã, nessa história, né, da criação, queda, redenção e restauração de todas as coisas, a gente vai ver que houve sim a criação, e a criação a partir do nada. Deus é o ser essencial que cria a partir do nada. Então, dele vem todas as coisas. E João, no capítulo 1, vai falar sobre isso. E é interessante porque nesse mês, todas as curas que nós vimos, todos os milagres que nós estudamos nesse mês, foram baseados no livro de João. E João começa, então, falando sobre milagres, ele começa falando sobre essa, aqui entre aspas, absurdidade, né, da lógica, onde o verbo, ele estava no princípio com Deus, ele era Deus, ele vem, ele se torna carne, habita entre nós e vem para os seus, mas os seus não o recebem, mas todos aqueles que o recebem, ele lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É assim que começa, e a gente vai caminhando para o final do livro de João, que justamente aponta para essa novidade de vida, né? E algumas das coisas que a gente viu ao longo desse mês foi a transformação da água em vinho. É interessante, né, Caetano, como já começa falando desse milagre de Jesus aparecendo e Jesus celebrando, e Jesus fazendo festa, e Jesus ele permitindo que a festa se torne mais alegre nesse casamento. Né?
Sim, com certeza. Uma das coisas também que eu me deparei nessa série, e para mim ficou muito forte, foi a questão dos milagres como sinais. Né? É a linguagem que o evangelista João usa, né? Sinais. Jesus operou muitos outros sinais. E tem um teólogo alemão chamado Klaus Berger, ele fala que os milagres do Novo Testamento são apenas a pontinha do iceberg, porque eles estão apontando para uma realidade que é muito maior. E daí, quando você vai olhando os milagres de Jesus, realmente parece que eles são dramatizações que Jesus está fazendo, revelando o seu poder, sua glória, para mostrar uma mensagem muito maior. Né? Então, você vê, Jesus, olha que significativo, o primeiro milagre é feito num casamento. E se você olha para o Antigo Testamento, o ser humano é relatado como a noiva, a esposa, e Deus, o esposo, o noivo. E existe uma quebra nesse casamento, né? E Deus vai falar constantemente da infidelidade, que ele foi traído, que ele foi esquecido, que ele foi trocado, como um marido é trocado e o um marido traído, né? E toda a esperança gira em torno da restauração desse casamento. Deus vai casar de novo com o ser humano. João Batista não fala? Eu sou amigo do noivo, fico feliz que o noivo chegou. O Apocalipse não fala, né? Da noiva preparada, adornada para o seu esposo. Então, significativo, Jesus faz o primeiro milagre, né, num casamento. Então, isso está sinalizando o que ele veio fazer entre Deus e o ser humano, um casamento. Né? Daí, caminha, né, e você chega no milagre da multiplicação dos pães. Não existe dramatização maior do que essa. O próprio Jesus, no diálogo que segue, vai explicar. Pessoal, vocês vieram atrás de mim, ele fala para o povo, porque encheram a barriga de pão e ficaram satisfeitos. Daí o povo fala, mas Moisés deu para o pessoal lá no deserto o pão para comer, o maná. Ele fala, não, Moisés deu aquele pão, encheram a barriga, mas morreram. Eu sou o pão vivo. Quem comer de mim, jamais vai morrer. Então, quer dizer, Jesus está dramatizando ali aquilo que é a mensagem que ele veio fazer, né? Então, depois você vai caminhando. Semana passada a gente falou da ressurreição de Lázaro.
Antes disso teve
teve mais uma?
Caminhar sobre a água, Jesus caminhando sobre
nossa,
o mar, né?
Nossa, nem se fala, né, gente? Jesus caminhando sobre as águas. As águas representam, dentro do imaginário do Antigo Testamento, o caos. O que tinha no começo? Caos, escuridão, trevas, águas. E Jesus caminha sobre as águas do caos, igual ele caminhou lá no princípio, quando criou todas as coisas. Porque redenção é recriação, né? Vai restaurar todas as coisas. Daí chega na ressurreição de Lázaro, Jesus está apontando para a sua missão messiânica. Qual que é a missão messiânica? Ressurreição. Ressurreição do quê? Não só do povo de Israel, ressurreição de todas as nações, ressurreição do universo. Jesus está apontando para a sua missão. Os milagres apontam, o Ratzinger vai falar isso, né? Os milagres apontam para a missão messiânica de Jesus. E daí só mais uma coisinha que eu queria comentar, a gente está falando dos milagres lá, apontam para a missão messiânica de Jesus. Mas e os milagres aqui? Eu também acredito que eles apontam para algo muito maior. O milagre que a gente ouviu hoje aqui, de uma cura física, o quanto que ele não está apontando para que Deus vai curar o ser humano de uma forma plena e definitiva um dia? Está apontando. A gente viu aqui, é muito mais do que dar um bem-estar por alguns anos para uma pessoa, porque vai morrer de novo, depois, igual eu também vou. Se ele me cura hoje do câncer, daqui 30 anos, provavelmente eu estou morto. Mas a cura que ele executou na minha vida hoje está apontando para quê? Eu tenho o poder de curar o universo e eu vou fazer. É uma manifestação da glória. Né? Então, isso é...
Quem aqui tem assistido The Chosen? Então, tem poucas pessoas? Puxa, bem poucas pessoas. Eu sugiro para que vocês assistam, eu aconselho vocês a assistirem The Chosen, uma série bem interessante, muito legal. Tem um episódio da terceira temporada que tem um diálogo muito, extremamente interessante entre Jesus e Tiago. E lá eles retratam Tiago como alguém que tem um problema físico. E chega nesse momento, chega num determinado momento, que Jesus manda os discípulos, né, para eles irem até as pessoas, irem pelos povoados, pelas cidades ali ao redor, e que pessoas seriam curadas quando eles orassem por elas, que enfermos seriam curados. E aí esse episódio é essa... Como é que alguém que tem um problema físico vai orar por outras pessoas para que outras pessoas sejam curadas? O episódio é extremamente forte. Então, porque ele vai colocar justamente esse diálogo. E aí, como que isso se dá? Como que Jesus pode atuar, né? Inclusive através de nós, que somos esses vasos, que temos as nossas rachaduras, mas Jesus, sim, ele está disposto a fazer em nós e através de nós. Ele quer nos usar. E o diálogo é lindo, maravilhoso. Eu esperava que todos, que muitos, na verdade, tivessem assistido para que o spoiler fosse só para alguns. Mas eu acho que vou ter que dar um spoiler para todos aqui, para incentivar vocês a assistirem, na verdade, porque o diálogo, ele se dá e realmente Tiago fica nessa... Jesus, mas como? Como que eu posso ir se eu sou assim? Como que eu posso ir se essa rachadura está aqui em mim? Como que eu posso ir? Como que eu posso orar para que pessoas sejam curadas? E, na verdade, esse diálogo vai mostrar o que Jesus aponta para ele. E esse diálogo não é um diálogo que está na Bíblia, é ele imaginando, mas ele tem um conceito bíblico muito forte, que é esse que o Caetano mencionou. Então, que é o conceito de que, talvez hoje, a cura não esteja aqui para você e para mim. Talvez hoje, você e eu não recebamos a completude de vida, a plenitude de vida que nós queremos, mas vai chegar o dia que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Vai chegar o dia que não haverá mais sofrimento ou dor, porque Ele sofreu e Ele pagou por nós na cruz. Foi morte de cruz, foi uma morte maldita, para que nós pudéssemos ter vida e vida plena nele. Então, vamos ter essa completude. Então, nós vivemos de uma maneira diferente. Tem mais ali no diálogo, tem coisa muito interessante. Eu aconselho vocês a assistirem The Chosen. Esse episódio está na terceira temporada, é um episódio extremamente impactante. E quando a gente olha para tudo isso, né, para tudo isso que nós vimos... Talvez uma das questões para a gente pensar se Jesus ainda faz milagres hoje seja a própria definição do que é milagre. Então, milagre, porque né, às vezes, eu lembro até do Lee Strobel, a gente vai comentar um pouquinho sobre até o livro do Lee Strobel, que é um livro muito interessante, onde ele vai mencionar que, às vezes, para a gente, aquele último minuto do metrô, sabe, quando a porta está fechada, mas está a multidão lá que você fala, meu, não tem espaço para mim. Aí a porta fecha, você estava atrasado e você, puxa, não conseguia entrar. De repente a porta abre de novo, você entra espremido e você fala, nossa, que milagre. Senhor, eu te agradeço por esse milagre. Mas, né, será que isso é um milagre? E só a gente pensar, talvez, na definição de milagre, eu vou ler aqui uma definição... que ela vem, na verdade, do Richard Purtill, que ele é um acadêmico, teólogo, e ele vai dizer o seguinte: um milagre é um evento provocado pelo poder de Deus, então, provocado pelo poder de Deus, que é uma exceção temporária ao curso normal da natureza. Então, provocado pelo poder de Deus, uma exceção temporária ao curso da natureza, com o propósito de mostrar que Deus agiu na história. Então, que tem um propósito, que como nós vimos no texto que nós lemos de João no capítulo 20, existe um propósito, é para que creiam, é para que as pessoas vejam que Deus age na história. Então, é essa definição que é proposta aqui pelo Richard Purtill. E o ponto é, só para a gente partir do... Né, o que realmente é um milagre? Então, milagre, segundo essa definição, que eu acho que é uma definição interessante, é algo extraordinário que acontece. Então, pode ser a intervenção de Deus, de repente, da gente chegar, e ao invés da gente chegar atrasado, de acontecer alguma coisa e a gente deixar de chegar atrasado, ou de coisas simples na nossa vida. Sim, existem essas intervenções de Deus, né? Deus faz, Deus intervém na nossa vida, mas tem aquelas intervenções que são consideradas milagres, que são aquelas coisas extraordinárias, né, fora do comum, que desafiam a lógica do ser humano. E será que essas coisas acontecem ainda hoje? Então, aí a pergunta que vem para nós é essa: será que isso acontece ainda hoje? Mas, né, Caetano, acho que partindo até do que a gente conversou e da lógica do que é o Evangelho, como a gente não crer em milagres, né, como até você estava mencionando dessas coisas, como a gente não crer em milagres se a nossa fé ela é totalmente baseada no sobrenatural? Né? Então, eu acho que talvez essa fique a pergunta para a gente explorar um pouco.
Eu gosto, né, pensando sobre fé, porque, evidente, se você está falando de milagres, você está falando de fé. Né? Precisa da fé para que o milagre aconteça. A gente vê isso nas páginas do Novo Testamento. E eu gosto de pensar muito de fé como não somente crença em alguns pontos doutrinários, né? Mas fé como essa entrega plena e total a Deus. É uma adesão a Deus plena e total, sem reservas. É apostar todas as fichas em Deus. É não ter um plano B. Essas semanas eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre a fé como essa fidelidade plena a Deus, adesão plena a Deus. Se é casamento, é entrega, porque casamento é entrega, né? E eu fiquei pensando assim, é apostar todas as fichas, é não ter um plano B. Porque ter um plano B é sabedoria, é ser precavido, né? Você tem o plano A, se der errado o A, tem o B. Mas fé é dizer que não tem plano B. É colocar tudo em Deus, para que Ele se mostre como verdadeiro, para que Ele se mostre como confiável, como fiel, como poderoso, para que a glória dEle se revele, né? É colocar tudo em Deus de tal forma que assim, mas, meu, você colocou tudo em Deus, e se Deus falhar? Pois é, se Deus falhar, eu já era. Então, fé, acho que é isso. É você falar, meu, eu coloquei tudo em Deus. E se Ele falhar? Meu, se Ele falhar, eu não tenho plano B, né? Então, acho que a fé é isso, né, meu?
É isso aí, é isso aí. É interessante esse Lee Strobel, né, que eu mencionei. Ele tem vários livros. É, boa parte dos livros dele é chamado em português em defesa de alguma coisa. Então, em defesa da fé, em defesa de Cristo, em defesa de Deus, em defesa dos céus, em defesa dos milagres. Esse, infelizmente, não tem em português ainda, em defesa dos milagres. Então, tem em inglês, chamado The Case for Miracles. Alguém assistiu aqui o livro Em Defesa de Cristo? Opa, uma, duas pessoas, três pessoas. Na verdade, tem o livro e tem o filme. Então, quem leu o livro ou assistiu o filme Em Defesa de Cristo? Então, pouquíssimas pessoas, né? Umas quatro pessoas, só cinco. É interessante que tem o filme, ele tá num dos serviços de streaming, que eu não vou fazer propaganda hoje. Hoje eles não estão patrocinando a gente, então não vou fazer propaganda. Mas tem num dos serviços de streaming chamado Em Defesa de Cristo. E ele é baseado, na verdade, no livro Em Defesa de Cristo, que é um pouco da história do Lee Strobel. E o Lee Strobel, ele era um jornalista ateu, na verdade, ele era o responsável jurídico pelo Chicago Tribune, e ele, no momento, ele chega a uma encurralada. Ele começa a investigar Cristo, e ele chega a encurralada, ao momento onde ele se depara com um beco sem saída, onde ele fala, não, a evidência da ressurreição de Cristo é inegável logicamente. Então, quanto mais eu estudo, e ele estava assim, ele estava num momento muito difícil, porque a esposa, eles eram um casal de ateus, e eles estavam muito confortáveis com isso, porque o cristianismo e a fé, e o teísmo, na verdade, fazia sentido para as pessoas fracas, para as pessoas que não tinham intelecto. E até que a esposa dele se converte, a esposa dele se decide em seguir a Cristo. E isso, ele fala que foi o período mais turbulento no casamento dele. E que ele não sabe como lidar, porque ele fala, meu, como? A gente falava sobre isso. Para nós, nunca isso foi concebível. E agora, a minha esposa crê em Cristo, crê numa coisa tão absurda dessas. E aí, ele como jornalista investigativo, ele começa a investigar. E é isso que ele vai falar, então, tanto no livro quanto no filme, sobre essa investigação. E ele chega à conclusão, o seguinte, ele diz que foi a persuasiva evidência histórica de um milagre, esse milagre, a ressurreição de Jesus, que me convenceu de que o cristianismo é verdadeiro e me levou à fé nele. Então, sim, ele é verdadeiro. Você pode investigar a fé. Na nossa fé, a gente tem espaço, sim, para perguntas, para dúvidas. E a gente vê, inclusive, né, no próprio capítulo 20 de João, a incredulidade de Tomé. Né? Então, ali no capítulo 20, tem a incredulidade de um dos discípulos de Jesus, que tinha visto tanta coisa acontecer, que tinha visto essa multiplicação dos pães, que tinha visto Jesus a caminhar sobre as águas, que foi tanta coisa que ele viu, e ainda assim, ele estava incrédulo que Jesus podia ressuscitar. E é interessante, porque ele também presenciou o que nós estudamos na semana passada, no capítulo 10 de João, capítulo 11, 10, 11 de João. No capítulo 11 de João, ele presenciou. Ele estava lá quando Jesus, inclusive Jesus disse que ele era a ressurreição e a vida. Quando ele disse que, ó, esse aqui que está morto, mas a gente vai lá porque ele vai passar a ter vida. Tomé estava lá, mas ainda assim ele duvida, né? Como que a gente pode lidar com isso, com essas dúvidas que nós temos? Mas será que nós não precisamos, então, investigar mais e ter essa entrega total, né, Caetano?
Eu acho interessante, né? Porque nesse episódio Jesus fala isso, né? Ele fala, ó, nosso amigo Lázaro está dormindo. Daí o pessoal fala, ah, se está dormindo vai acordar. Jesus fala, não, ele morreu. E eu estou feliz de não ter estado lá. Estou feliz por vocês. Por quê? Porque vai ser uma oportunidade de vocês verem e crerem, né? E, mas eu acho que o problema não está no que a gente vê, porque a gente vê a ação de Deus nesse mundo. O problema está que, às vezes, a gente é ceguinho demais, né? Insensível demais. A gente precisava ver com os olhos do coração, né? A gente precisava ter mais sensibilidade nesse agir de Deus. Ele está presente, né? A gente vive num mundo impregnado do agir de Deus e que quebra a ordem natural das coisas, né? Milagre é quebrar a ordem natural. A ordem natural é que o câncer vai corroer a pessoa e levar para a morte. Jesus quebra a ordem natural, né? Jesus faz milagres. A ordem natural é que o orçamento quebrou e não vai ter dinheiro para o final do mês. Jesus quebra a ordem natural e traz o pão de cada dia, né? E eu acho importante pensar, Jesus quebra a ordem natural, igual esse exemplo que você deu, Dude, de um ateu que chega a uma entrega total a ele, chega à fé. Isso não é quebrar a ordem natural? É quebrar a ordem natural, né? Então, milagres estão presentes no nosso dia a dia. Se a gente parar aqui, cada um tiver uma oportunidade, vai falar de um acontecimento, seja na sua vida, seja na vida da sua família, que não tinha possibilidade. Não tinha. Seja emocional, seja espiritual, seja físico, seja econômico. Meu, você vai falar, não, não tinha possibilidade, foi uma intervenção de Deus. Mas nem todo mundo vai acreditar, né? Porque
exatamente.
O próprio relato da ressurreição de Lázaro, o final dele está em conflito. Está lá os judeus se amotinando, meu, precisamos pôr um fim nesse carinha, porque o que ele está fazendo está trazendo motim contra nosso povo, contra Roma, né? Quando Jesus fala que tem que comer da carne dele, o pessoal abandona, né? Fala, meu, palavra dura demais. Daí ele fala para Pedro, e aí, Pedro, vai também? Fala, não, para quem que nós vamos se só você tem as palavras de vida? Então, mesmo com o milagre, ainda tem a escolha do ser humano entre fé e descrença, né? Ainda fica a escolha, né? Então, isso é...
E aí, eu acho que é interessante aí como, como a fonte para vocês buscarem também, eu acho que então tem esses dois... Novamente, infelizmente, esses dois livros não têm em português. Então, para quem lê em inglês, tem esse The Case for Miracles, que é do Lee Strobel, né? Então, seria... Quando ele vier, ele vai ser traduzido como Em Defesa dos Milagres, né, do Lee Strobel, e um outro chamado Miracles Today, que é um livro do Craig Kinnett, que é também um teólogo, um acadêmico, e aonde ele vai justamente estudar sobre vários milagres. É interessante que ele vai falar de uma mulher, porque até numa entrevista dele, até perguntou assim, tá, mas tem algum milagre documentado? Então, na verdade, nesses dois livros, eles vão mostrar milagres documentados, eles vão mostrar, inclusive, livros que já foram escritos também por médicos, onde apresentam os documentos, por exemplo, de pacientes com um diagnóstico, e onde esse diagnóstico ele é revertido, ele é mudado, onde de uma hora para outra... De uma hora para outra, o problema, a doença desaparece. Então, tem essas questões todas e tem, inclusive, questões em vídeo. Então, um dos vídeos que o Craig Kinner fala é de uma mulher chamada Delia Knox. Ele fala, vocês podem procurar esse vídeo no Google chamado, dessa mulher chamada Delia Knox, onde ela, por 22 anos, ela não mexia as duas pernas, ela né, era paralítica da cintura para baixo e... onde, num culto, oraram por ela, e ela tinha sido, inclusive, assim, às vezes essas pessoas, infelizmente, elas são alvo de campanhas ou de coisas, assim, extravagantes não é a palavra certa, mas de coisas que abusam da fragilidade das pessoas, e aí é o lado que, às vezes, muitos de nós corremos para um lado, não, milagres não existem porque tem aquele lado de abuso. Existe sim um lado de abuso, mas a gente não pode ir para o lado da incredulidade, que nós creiamos que Deus faz, mas que Ele faz quando Ele quer, porque Ele é o Senhor das águas, Ele é o que caminha sobre as águas, Ele é o que caminha sobre sobre o natural, e Ele que sabe o momento certo e o que Ele vai fazer. O ponto é, a nossa esperança continua sendo na vida futura, mas então existem esses relatos, então a gente pode ir atrás. E hoje, eu acho que é muito importante para a gente ouvir de alguém daqui, alguém que é fruto de um milagre.
Beth. Aê, Beth.
Vocês podem dar uma salva de palmas?
Eu queria dizer que eu sou um milagre. Se vocês estão vendo eu aqui hoje, é porque é fruto de oração da minha mãe. Antes de eu contar o milagre, eu contei várias vezes essa mesma história para minha própria mãe, que antes de falecer, ela teve Alzheimer e ela não sabia, não lembrava das coisas, então eu contava a história que ela contou muitas vezes para mim, sobre mim, e eu contava para ela, e ela ficava super feliz, mesmo não sabendo que era ela a personagem principal da história. Bom, a minha mãe tem uma família numerosa, né, tem muitos irmãos, né, ela foi cristã desde uns 20 e poucos anos, e ela achava que era errado evitar filhos, e Deus abençoou a decisão dela, do meu pai, de ter muitos filhos. Antes de eu nascer, a minha mãe estava grávida, e ela perdeu, teve um aborto espontâneo, e ela sempre contava isso, falava assim, foi muito triste, muito dolorido, porque, embora ela tivesse muitos filhos, ela amava quando ela estava grávida, que ela sabia que ia vir uma criança. E ela perdeu essa criança, e para a mulher é muito difícil, porque tem que ir para o hospital, fazer vários procedimentos. Então, ela sofreu muito. Depois de algum tempo, ela se viu grávida de novo, né, e começou de novo o mesmo processo. O sangramento, as dores cólicas e tal. E ela ficou desesperada, desesperada, chorando. Ela foi na beira da cama dela, que eu sempre via ela orando, isso eu lembro. Então, ela, na minha mente, eu não estava lá, né? Mas ela foi na beira da cama dela, ajoelhou e chorando, falou, Deus, eu quero muito essa criança. Eu quero muito, eu não quero que aconteça como aconteceu com a outra criança. Eu quero muito essa criança, por favor. Desesperada, orando, o sangramento estancou na hora. E, por causa dessa oração, eu estou aqui agora.
Amém. Deus é Deus de milagres, Ele faz, Ele faz, Ele age da forma que Ele quer, né, Caetano? Então, que bênção, né?
Com certeza, eu acho que a gente precisava até fazer mais disso, né? Da gente contar uns aos outros os testemunhos, porque o que é os evangelhos, se não testemunhos, né? Muitos testemunhos de encontros com Jesus. Mas existem situações onde os milagres não acontecem. Porque se a gente vai olhar a questão dos milagres, a gente também vê que o milagre é pelo poder de Deus, que quebrou a ordem natural das coisas, e que Deus faz do jeito que lhe apraz, né? Está totalmente no controle dele. Se a gente pensa, né, o milagre como um sinal da glória de Deus, isso não está no nosso controle. Por isso que é tão problemático quando a gente vê pregadores, né, missionários, até às vezes que tem muita audiência, né, manipulando os milagres, como se a igreja dele tivesse, e ele, a figura dele, a capacidade de manipular o milagre como ele bem entende, né, como se ele recebeu um poder igual ao X-Men, e que ele pode, né, fazer quando lhe apraz. Não, né? Mas o que eu acho interessante de pensar é que quando o milagre não acontece do jeito que a gente estava esperando, isso em nenhum momento interfere na soberania de Deus, muito menos no amor dele, porque também isso é um ponto importante. O contexto dos milagres é o amor de Deus por nós. O milagre de Lázaro é muito interessante, porque fala Marta, Maria e seu irmão Lázaro, a quem Jesus amava. Quando Jesus chega, Marta fala, Lázaro, aquele que você ama, né, morreu. Então, quer dizer, o amor de Jesus está presente ali como contexto do milagre, né, a compaixão, a misericórdia. Então, não aconteceu um milagre como nós esperávamos, e a gente sofreu uma perda, não altera a soberania de Deus, não altera o amor dele por nós, e não altera o desfecho final. Porque o maior milagre de todos, que era a grande expectativa, já aconteceu. É o capítulo 20 de João. Ele, Jesus, o Filho de Deus, o Messias aguardado, esperado, não foi encontrado na sepultura. Não foi encontrado por Maria, não foi encontrado pelos discípulos, ele havia ressuscitado. E essa ressurreição é o início do novo mundo de Deus. Se a gente está esperando um novo mundo, que um dia vai ser pleno, na volta de Cristo, é porque ele já começou com a ressurreição. Então, se hoje acontecer um fracasso na minha vida, uma perda, uma dor profunda, tudo isso é provisório. Provisório. E tudo isso é ressignificado pela ressurreição, pelo maior milagre de todos. Deus vai fazer um novo mundo? Não, não é que ele vai fazer. Já começou com a ressurreição. E já está presente nas nossas vidas, né? Na mudança do nosso ser. E a gente aguarda ainda uma plenitude. A gente não aguarda um início. A gente aguarda algo que já está em desenvolvimento. O novo mundo de Deus não vai começar. Já começou. E a ressurreição é o milagre que eu e você precisávamos. Então, às vezes, você está aqui hoje. Eu preciso de um milagre financeiro. Ok. Você deve esperar. Você deve orar. Você deve trabalhar e fazer a sua parte. Eu preciso de um milagre da saúde. Ok, você deve esperar, confiar, orar. Eu preciso de um milagre no relacionamento. Você precisa, você deve buscar a Deus. Mas e se não acontecer? Tudo isso um dia vai ser ressignificado. Cada dor, cada perda, cada lágrima, quando o novo mundo de Deus, consequência da ressurreição de Jesus Cristo, for pleno. Vai mudar por completo. O fracasso, por que as lágrimas vão ser enxugadas? Porque vai ter uma ressignificação completa de tudo. Né? Então, acho que é importante a gente pensar nisso também. Nós vivemos à espera de um milagre? Sim, milagres do nosso cotidiano. Mas o grande milagre já aconteceu. Não é? Cristo ressuscitou. É isso que tem que estar ali, ó, constante diante dos nossos olhos.
Amém, amém. Eu acho que a gente pode terminar justamente dessa forma, olhando para João, capítulo 11, verso 25 e 26, aonde Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. E aí ele vira para Marta e pergunta: você crê? E novamente, essa é a pergunta para cada um de nós: você crê? Esse é o grande milagre. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crer nele, ainda que morto, viverá. Então, que nós possamos nos entregar completamente a ele. Saber que a nossa vida, ela é ressignificada. Saber que a gente tem um propósito aqui. E o propósito é para que a nossa vida aponte para a glória de Deus. Para que nós sejamos para as pessoas um sinal do amor de Deus por ela. A gente vai convidar vocês para que vocês se levantem e a gente vai fazer uma oração nesse momento para que Deus realmente esteja agindo em nossas vidas e através de nós.
Queremos celebrar cada milagre, como a Beth contou hoje aqui para nós, o quão milagrosa foi a gestação dela e da forma que o Senhor atendeu uma súplica da sua mãe. E nós queremos celebrar cada milagre que o Senhor faz em nosso cotidiano, mas nós queremos celebrar hoje aqui o maior milagre de todos, e foi a vitória do Senhor Jesus naquele sepulcro sobre a morte. O Senhor ressuscitou, e porque o Senhor ressuscitou, nós temos esperança. E porque o Senhor ressuscitou, a palavra que o Senhor disse lá para Marta é verdadeira: eu sou a ressurreição e a vida. E é isso que nós celebramos nesse domingo. Domingo que faz menção ao domingo da ressurreição, da tua vitória sobre a morte, Senhor. Portanto, a nossa canção hoje aqui é de celebração, porque o grande milagre aconteceu. Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor, vive, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, um dia, o universo que geme debaixo do poder da morte, também irá ressuscitar para uma nova existência, de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Pai que está nos céus.
Portanto, recebe o nosso louvor, Senhor, que nós possamos cantar a plenos pulmões, que nós possamos cantar com todo o nosso ser, porque a nossa canção é fruto da celebração, porque o grande milagre aconteceu. O nosso Senhor vive, Ele ressuscitou.